Pode sentar, Silvio. Estou querendo tomar um café aqui, porque está demorando demais.
Vamos começar.
Ele conversa muito. Ele conversa muito. Está rodando, rodando.
Está me vendo?
Já está ao vivo no Facebook.
Vou começar.
Pessoal, já está ao vivo.
Primeiramente, eu quero desejar uma boa tarde ao pessoal de Garça que está nos assistindo. E parabenizar os nossos vereadores que...
Janete, eu não estou te vendo.
Presente para juntos, nessa reunião, tirarmos algumas dúvidas do que está acontecendo, né? Então, eu quero ler aqui para vocês.
O grupo
estratégico...
Oi?
Não sei.
Você está chegando.
Só um minuto. Vamos esperar mais um pouco. Como que está aí?
Ô, Wagner. É importante fechar os microfones enquanto você fala, porque senão fica muito ruído.
Tá.
Não sei se é você que está controlando isso como um crião ou se...
Só o meu? Posso começar? Bom, vai, Fabiano. Vocês desculpa aqui que está acertando um negócio bacana, está aqui com a gente aqui, e está acertando alguma coisa dele aqui, mas vamos começar de novo, tá bom? Mais uma vez, eu quero mandar um abraço aos nossos ouvintes da Câmara Municipal, que estão aí nas redes sociais, e também um abraço aos novos vereadores que estão todos disponíveis aí para essa reunião. E eu quero passar para vocês que o Grupo Estratégico de Emergência tem por objetivo assessorar e auxiliar a Câmara Municipal de Garça quanto às estratégias, ações e medidas inseridas nas esferas da competência do Poder Legislativo, seja para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus COVID-19, ou para o controle externo das demais atividades da municipalidades voltadas à promoção do interesse público. Informo que o prazo máximo para essa reunião é de 90 minutos. Agora eu vou abrir a palavra aos nobres vereadores, como eu falei, vai pela ordem alfabética. Cada vereador tem um prazo de 5 minutos.
Agora eu estou.
As suas ponderações.
Agora eu estou ouvindo.
Com a palavra, o vereador...
Deu certo!
Tudo bem? Boa tarde, presidente.
Boa tarde, bacana.
Boa tarde, os nobres colegas da casa. Também o pessoal da casa nos assistindo pelas redes sociais. E os assuntos que hoje a gente ouve, né? Em 5 minutos, né, presidente, para poder discorrer sobre alguns assuntos de interesse da nossa sociedade. Queria já começar falando sobre questionamentos da população aqui de Garça, onde recebi através de WhatsApp sobre as questões de barreiras sanitárias que o prefeito ainda não colocou aqui na cidade. É uma boa opção para também evitar e pessoas que vêm de fora, né, passam por essas barreiras sanitárias, ali mede se a pessoa está com febre ou não, detetiza aquelas pessoas. Então, isso, várias cidades optou por fazer as barreiras sanitárias também nas entradas da cidade. Então, é um questionamento que a população fez essa semana para mim como vereador. Estou colocando em discussão também aqui, gostaria que os nobres dessem opinião. Eu acho que a preocupação é grande da população com relação a se contaminar com o coronavírus. Então, temos que também estar cobrando o executivo para criar essas ações, né, para que possa proteger a sociedade. Queria também comentar, é lógico que a gente vai estar discutindo sobre esses assuntos no decorrer da sessão, queria comentar hoje o número que eu fiquei um pouco preocupado também com relação à dengue no município. Estava assistindo o jornal hoje da TV Tem e ela colocou e Garça tem 467 casos. Né? Eu acho que já é um número preocupante também, e a prefeitura tem que criar ações também para... Eu sei que é só a orientação, ela, pelo jeito, não está surtindo efeito. E com relação aos terrenos públicos do município também, é, a prefeitura tem vários terrenos públicos e precisa também fazer, né, a prevenção nesses terrenos. E eu cito um exemplo, né, tem o Linhão, onde foi tirado ali na Morada do Sol, que o terreno é bem grande, e ali é de responsabilidade da prefeitura fazer a manutenção, limpeza, etc. Eu só estou dando um exemplo, tá? Mas outros terrenos, como aquele, né, que pertence, é, que a responsabilidade do município da manutenção, são vários das cidades. Eu só citei um como exemplo. Tá? Queria também falar com relação a equipamentos de segurança para os profissionais de saúde do município. Recebi algumas informações, não sei se já, é, já acertaram isso, mas é, motoristas das ambulâncias estavam trabalhando sem máscara e sem a luva. Né? Não sei se é máscara, se é a luva, mas sem máscara eu garanto que foi essa informação que eu tive. Então, eles estão na linha de frente, recolhendo as pessoas, então tem que ter segurança máxima com essas pessoas. Eles estão em contato direto com é, pessoas doentes que eles carregam, é, trazem das suas casas e levam até os hospitais. Então, equipamento de segurança, vou colocar esse assunto e gostaria também que, no decorrer da sessão, os nossos companheiros também queria saber se receberam essa informação também. Eu recebi. É, valorização dos médicos e enfermeiros. Né? A gente está vendo hoje, né, a importância que esses profissionais têm, é, no mundo, né? Vamos dizer assim, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo, mas principalmente aqui na nossa cidade. Queria citar, é, que eu tenho o maior respeito pelos enfermeiros e médicos aqui do município, e a gente pode, é, voltar um pouquinho atrás e saber como eles foram tratados, como foram tratados esses profissionais que hoje, né, na população, eles estão tendo seu reconhecimento, é, porque estão enfrentando essa epidemia de frente, mas vocês sabem muito bem como eles foram tratados anteriormente. Né? Tiveram que acertar, é, um acordo trabalhista para continuar, é, nos seus trabalhos, aí muitos não continuaram. Então, são algumas questões que a gente tem que lembrar, né? Não é só valorizar. Eu também vi uma reportagem essa semana e concordo plenamente, é, com o cantor Eduardo Costa, que muitos vão bater palmas, mas se esquecem. E eles estão na linha de frente porque é o trabalho deles. Eles estão tão ali porque, é, eles estão fazendo um trabalho voluntário. Eles estão ali porque é o trabalho deles. Os profissionais da saúde recebem por isso. Tem famílias para sustentar. Tem, é, filhos, tem os seus familiares. Então, eles não estão ali por estar. E as pessoas agora valorizam, né, muito esses profissionais que estão na linha de frente. Mas o melhor incentivo para esses profissionais...
É, tá, ô pessoal, só para avisar, corre o risco de dar uma caída na internet aqui, no sistema, mas vocês não ficam preocupados não que ela volta, tá bom? Então agora com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom, passei áudio, estão me ouvindo? Boa tarde, presidente, boa tarde os nobres vereadores. Bom, na verdade, eu só gostaria de fazer uma colocação, sobre o assunto que o vereador Antônio Franco de Santos colocou. Eu estive no setor de ambulância e realmente, de fato, eu constatei os funcionários que carregam pacientes sem máscara, sem, o necessário. E também já questionei, já fiz esse questionamento. Mas o que eu mais tenho sido questionado são pelos ambulantes da nossa cidade. De pessoas que vendem lanche, que trabalham dentro da municipalidade. Por quê? Porque eles fizeram compras e esses produtos, eles estão estragando, estão tendo que jogar fora, porque eles não podem, simplesmente abrir esse trailer no mesmo local sem fazer a colocação das mesas. Tá? Então, assim, é complicado, é uma situação difícil. A gente sabe que existe um decreto federal que ele tem que ser cumprido até a data do dia 7, porém, eu acho que a gente vai ter que rever essa situação para que esses lancheiros vão até o local, abram o seu trailer de lanche, porque a população já acostumou estar indo lá pedir o lanche. E a fiscalização está passando, sem ser feita colocação de mesas, cadeiras e etc. Bom, quanto aos postos de saúde, eu estou visitando os postos de saúde, tá? Eu fico dentro de casa, ao mesmo tempo eu saio pela rua, tenho visto o trabalho da prefeitura que está recolhendo os moradores de rua, está passando, oferecendo um acolhimento para eles. Então, assim, eu tenho visto que as ruas estão bem vazias. Os moradores de ruas estão todos em algum local, tá? Inclusive, eu não visitei ainda o NAM depois dessa situação, mas eu pretendo estar visitando essa semana. E também estarei visitando a UPA para ver essas tendas, o qual estão sendo montadas, já estão montadas, né? Atrás ali da UPA, caso haja necessidade. Mas é isso daí, presidente. O que eu tenho mais a dizer é essa situação dos comerciantes, para que nós possamos aí, depois do dia 7 ou antes, mandar um projeto de lei, conversar com o senhor prefeito, fazer uma reunião, para que eles possam atender, nem que for as pessoas, faz um pedido e vai embora. Mas que eles estejam nos seus lugares. Por quê? Porque nas casas é complicado, a população perde a pessoa de vista e ele acaba perdendo a venda, perdendo a sua lucratividade. Para que eles também têm família, né? Eu acho que a gente tem que rever isso daí, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Seu áudio não está saindo, presidente. Aí.
Bom, vou voltar aqui. Pessoal, agora a gente vai trocar a transmissão, porque o software que a gente está usando aqui, ele é livre. Então, na hora que ele voltar, quem vai voltar com a palavra vai ser a Janete Conessa, mas vai demorar acho que um minuto mais ou menos, tá bom? Então ele vai suspender um pouquinho. Mas fica aí. Ó, tem que clicar no link do WhatsApp novamente. Tem uma instrução aí. Está todo mundo de volta ou não?
Eu estou.
Então, com a palavra, a vereadora Janete Conessa. A Janete não logou?
Pula ela e joga ela pro final.
É. Pula pro próximo.
O próximo é o seu Zé Luiz, ele vai falar? Peraí. Estou com a palavra aqui ou não? Marcão do Basquete, por favor. Também não está conectado. Patrícia Marangão? Sem áudio? Paulo André Faneco?
Sim, pode liberar dele.
Manda, por favor, Paulo, uma palavra.
Boa tarde a todos, os vereadores, todo o público que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, eu acho que a gente está vivendo um problema hoje no nosso país, né, no mundo todo, algo diferente, algo inusitado, algo que a gente nunca viveu antes. Acho que é uma situação totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, as medidas também são, obviamente, diferentes. Durante o fim de semana, eu procurei ouvir tanto os especialistas na área da saúde, no caso, o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, e, posteriormente, também o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. E a gente pode perceber que é evidente que a gente passa por um momento onde a gente tem um dilema muito grande a ser resolvido. De um lado, a questão de saúde pública e, de outro lado, a questão econômica, que também leva a um problema, vamos dizer assim, ao mesmo problema, né? Porque as pessoas precisam de auxílio financeiro e as pessoas precisam de saúde. Para que elas não tenham um problema de saúde no futuro, elas precisam também conseguir se sustentar e isso precisa também ser levado em consideração. Então, a gente vem observando aí que tem havido, não só no nosso município, mas também em todo o país, muita discussão ao redor da forma com que as coisas têm que ser direcionadas. Algumas pessoas são favoráveis à abertura do comércio, à que a economia prossiga normalmente, outras pessoas são a favor da quarentena, enfim. O que eu penso e que eu tenho colocado para todo mundo é que o assunto ele é extremamente complicado, ninguém tem a resposta certa do que deve ser feito de fato. A gente percebe que tanto uma vertente quanto a outra tem suas razões e todas as razões são fortes, né? Acho que isso é indiscutível. O que eu tenho, deve ser o nosso enfoque em todo esse processo, é que as decisões sejam tomadas de forma coordenada e de forma técnica, tá? Então isso é algo que eu tenho buscado passar para as pessoas que me procuram, tenho certeza que todos os vereadores têm sido procurados também por conta de todo esse problema que tem ocasionado, principalmente por conta das pessoas estarem com dificuldade de buscarem seus ganhos, né, para alimentar suas famílias, vamos dizer assim, e a gente tem que, então, buscar com bastante bom senso, né, tentar ajudar essas pessoas, acho que tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual e no âmbito nacional. A gente tem que buscar alternativas para ajudar essas pessoas, mas também sem tomar medidas que venham a trazer consequências graves num futuro próximo. Então, eu não sei se os vereadores tiveram a oportunidade de acompanhar o ministro Paulo Guedes, eu até encaminhei para todos vocês um link de uma live que ele fez para a corretora XP no último fim de semana. Foram 2 horas de live e foi bastante interessante. Ele colocou lá alguns pontos que eu acho que são importantes, gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. Então ele aponta aí que nos próximos 3 meses está injetando na economia 750 bilhões de reais, sendo que os municípios, os estados e os municípios vão ser auxiliados pelo governo federal, serão 88 bilhões de reais injetados nos cofres dos governos estaduais e dos governos municipais. Isso vai ser uma ajuda para a nossa cidade, sem dúvida alguma. A gente tem a questão dos 600 reais que serão ofertados aí para todos os autônomos do país. Ele foi bastante categórico ao afirmar que nenhum brasileiro vai ficar para trás. Acho que isso também serve de alívio para muita gente. São 600 reais ao longo de 3 meses. A gente sabe que muitas vezes não é suficiente, mas já ajuda a quem não tem nada, a quem está aí com grandes dificuldades, ajuda e muito. Serão 50 bilhões de reais nessa linha para ajudar essas pessoas. E isso sem falar de toda a liquidez que está sendo dada aos bancos para que sejam concedidos empréstimos para as empresas, para que elas possam sobreviver e passar por esse período de grande dificuldade que a gente certamente vai enfrentar. Aqui no nosso município, hoje nós tivemos o decreto do prefeito municipal, decreto de estado de calamidade pública, E eu acho que nós, vereadores, devemos acompanhar isso de perto. Tá? Quero deixar claro que não sou contra o decreto de calamidade pública, mas é importante que a gente saiba que esse decreto também possibilita ao Poder Executivo que...
A palavra acabou, Paulo André. Desculpa, tá, filho? Já deu 5 minutos. É, a Janete Conessa tem condições de falar? Janete não logou. Não logou? Seu Zé Luiz Marques? Paulo André, dá tempo de voltar, tá? Seu Zé Luiz vai falar, seu Zé?
Pode falar.
Pode falar, seu Zé.
Senhora, boa tarde. É uma satisfação grande falar diretamente com o povo. Por quê? Porque o povo está respeitando as regras desta doença. E essa doença não é brincadeira. Para quem pensa que isto daí é uma simples tocinha, igual o nosso presidente falou, é mentira. Porque nós já tivemos situação aqui em Garça e Marília. Eu quero agradecer aqueles que não saia de casa. Faça que nem eu. Passou dos 60, fica em casa. Porque é assim que a gente vai conseguir rebater essa doença. Eu saí na segunda-feira de casa, não saí mais. Estou de quarentena. E pretendo ficar de quarentena. Vamos respeitar essa doença. Vamos respeitar esse vídeo que vem aí, que é brabo. Muito obrigado. E boa sorte a todos.
Marcão do Basquete, com a palavra. Por favor, Marco.
Vamos lá. Boa tarde.
Parou, Fabiano.
Cortou o microfone dele.
Agora sim, né?
Isso.
Agora sim. Um abraço, boa tarde, presidente Wagner, demais colegas vereadores. Só lembrando aí o querido Zé Luiz Marques, que falou antes que a gente, quem falou gripezinho foi o presidente, não foi o prefeito, não. E eu prestei muita atenção no que os colegas estão falando. Bacana, o Fabinho, Paulo André, e com certeza os demais que estarão utilizando a palavra. Eu até fiz uma anotação aqui de alguns pontos. Eu acho que o que o Fabinho citou faz muito sentido. Tanto é que eu recebi a informação de que vai ser publicado um decreto municipal envolvendo os produtos, os comércios, ou o comércio que envolve os produtos perecíveis e os sazonais. Então, isso daí pode resolver o problema. Por quê? Porque os perecíveis têm prazo de validade. Então, aí no caso de algum comerciante, de algum autônomo, o prejuízo seria dobrado, porque além de não poder exercer normalmente as suas atividades, também tem aquela situação dos produtos terem prazo de validade. Então, acho bem interessante essa situação. Conforme todos os colegas estão sendo questionados, a gente também está sendo. E eu fui questionado na questão que diz respeito ao resultado dos exames, né, que são feitos atualmente pelo Instituto Adolfo Lutz. Então, naturalmente, pelo volume, são 645 municípios, né, além da capital do estado. Então, imagine o volume lá da capital e dos 70 municípios que tem aqui no estado, que possuem mais de 100 mil habitantes. Então, quantos exames estão aguardando? Grande intranquilidade, né? Porque começam as suposições, né? O achômetro, não, eu acho que está. Ah, eu acho que tal pessoa não está. Então, cria aquele problema. E outra informação que foi passada a mim hoje diz respeito a que outros 15 laboratórios do Estado estarão sendo chancelados, cadastrados pelo governo do Estado para agilizar isso, para não ficar só no Adolfo Lutz, porque senão o desespero da população vai aumentar e muito. É, não sei se é desespero ou ansiedade, né? Mas é uma mistura de ambos, né? Porque a partir do momento que uma cidade que nunca teve nenhum caso constatado, surge aquela informação, ó, deu lá no exame, que tem o resultado positivo para o Covid-19. Aí as pessoas começam a pensar de uma forma bem diferente, na verdade. E outra coisa que foi muito bem frisada pelo Zé Luiz Marques, diz respeito à quarentena. Pessoal do grupo de risco, Zé Luiz pela idade, eu, por exemplo, por condição pré-existente. Então, tem que ficar em casa. Segundo informações, nesta semana vai acontecer, entre essa semana e a próxima, o pico do Covid-19, daquela curva que tem sido bastante divulgada aí pelos órgãos de imprensa. Então, eu tenho certeza que não apenas esses dias que nós ficamos, mas principalmente de agora para frente, vão ser muito importantes esta quarentena, que todos, ou que a maioria, fique em suas residências. Caso haja tempo, eu ainda gostaria de, posteriormente, né, numa segunda rodada, a gente voltar a falar sobre isso daí e principalmente frisar a atuação dos funcionários da saúde nesse momento de tamanha necessidade que nós estamos sentindo com relação a estes profissionais, na maioria das vezes não tão valorizados. Por enquanto é só, muito obrigado.
Obrigado, Marcos. Com a palavra agora a vereadora Janete Cunhês. Está no jeito?
Se eu conseguir entrar.
Já é?
Como é que eu consigo falar? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Wagner? Está me ouvindo?
O microfone seu está cortado, Wagner.
Está me ouvindo? Está me ouvindo, bacana?
Agora
eu tô
te ouvindo,
tá.
Sim, Janete.
Está todo mundo te ouvindo, Janete.
Ah, então tá bom. Aquela hora, eu peço desculpa que eu me enrolei aqui, mas parece que todo mundo se enrolou aí, né? Que era a hora de eu falar. Boa tarde a todos, viu? Eu também estou angustiada aqui com essa situação do Covid-19 aí. Não tenho saído na rua, meus filhos, meu marido não tem deixado eu sair, nem para comprar uma fruta, né? Aí hoje ainda piorou, porque diz que daqui, esses 15 dias é que eu não saio mesmo. Então, porque diz que é a pior fase agora. Então, eu só tenho que elogiar mesmo o pessoal da saúde, o pessoal da administração da nossa cidade, por ter, eles têm tido juízo no que têm feito, não é? Eles têm tido pulso firme, porque senão cada um faz o que quer e aí não dá certo. Tem que ter um que manda e uma cidade que obedece. Então é isso, aqui em casa eles estão mandando em mim e eu sou obrigada a obedecer. E é isso que nós temos que fazer na cidade. E vamos torcer para passar essa maré urgente. Se Deus quiser, vai passar. Porque a notícia não é boa, né? A notícia é ruim. Vamos rezando para dar certo.
Janete, obrigado, viu, Janete? É, com a palavra agora, a vereadora Patrícia Morato Maranhão.
Olá, boa tarde, presidente Wagner, demais vereadores. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, eu listei alguns assuntos, e o primeiro deles que eu gostaria de dizer é sobre a vacinação para idosos na zona rural. Hoje eu fui procurada, né, por pessoas que lá residem e que, inclusive, estão um pouco apreensivos, em especial ali da região da 9 de julho, porque muitos não têm condução para estar vindo aqui na cidade. Então, o questionamento e o pedido é que o pessoal que está indo nas casas, que também se estendam até a zona rural. O segundo ponto é sobre alimentação, né? Nós todos aí estamos preocupados, a cidade de Garça tem muitas pessoas carentes e também muitas crianças que são da rede municipal que podem estar sendo atendidas com o recurso que vem para a merenda, né? Considerando que nós não estamos tendo aula. Então, eu gostaria de deixar também aí o pedido para a Secretaria da Educação que seja disponibilizado, que seja atendido esses alunos mais carentes com esses alimentos. É, também gostaria de falar que hoje eu estive em uma unidade de saúde aqui da cidade e pude observar, viu, Fábio, que os profissionais eles estavam, sim, com luva, estavam com a máscara. Então, pelo menos dessa unidade da qual eu estive presente, ali do bairro Lavianópolis, eu pude observar que eles estavam, sim, com os equipamentos. Eu fiz uma postagem em rede social sobre o IPTU, eis que o chefe do executivo, ele deu uma entrevista na semana passada com o pastor Júnior, na mesa com o pastor Júnior, e o prefeito ele disse que em relação ao IPTU, ele colocaria no decreto que essas pessoas interessadas, que não teriam agora condições de pagar, poderiam estar fazendo o pedido por requerimento. E a minha indicação é que seja uma lei ampla para todos, porque a gente sabe que muitos têm até dificuldade para estar saindo de casa, para usar computador, então que ele faça uma norma que toda a população que agora não tem condições de estar pagando, pague em data futura, como eu vi inclusive em alguns municípios, que as parcelas de abril, eles estão estendendo até o mês de dezembro. É, o vereador Fábio Policinani falou sobre moradores de rua e também isso nos preocupa bastante, então que a Secretaria do Bem-Estar disponibilize um telefone para que as pessoas possam estar ligando, aquelas que precisam de cestas. Nós temos aí diaristas, vendedores autônomos, até um que teve me procurando. Então, essas pessoas estão sem renda e muitos aí já, né, sem condições de estarem adquirindo seus alimentos. Então, que a secretária também foque nesse ponto. Em relação ao decreto de calamidade pública, eu acho que nós devemos sim, Paulo André, ficar de olho. Até me espantou a data, o decreto ser até 31 de dezembro, acho que não haveria essa necessidade. E também, considerando que você disse que teremos R$ 600 por 3 meses para as pessoas carentes, R$ 750 milhões de reais devido ao Covid-19, então que a gente possa aí acompanhar de perto esse decreto, já que abre uma brecha muito grande para as despesas que o chefe do executivo estará fazendo nos próximos dias. Então é um assunto que eu sei que nós vamos ainda falar bastante. Sobre os leitos, né, que o Fábio também comentou, as tendas que estão ali atrás da UPA, será que isso é suficiente? Será que a gente não poderia aproveitar o anexo que fica ali atrás, onde hoje até é um CAPS? Também temos o Hospital Samaritano. Então, são esses pontos que eu gostaria de deixar para reflexão para a nossa administração. Hoje eu estive conversando com a Fernanda, que é do patronato, e ela me disse que lá eles estão recebendo doações de alimentos e já montando cestas. Então, assim como eu pedi para a secretária, Eu peço para aqueles que estão nos acompanhando que doem alimentos, porque lá eles estão montando. Hoje eles entregaram na Borba Gato e vão entregar para outras famílias carentes. Então, que haja solidariedade da parte daqueles que hoje podem colaborar. Era essa a minha pergunta.
Obrigado, Patrícia. Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Conseguem me ouvir?
Sim.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Um ponto que eu gostaria de colocar é que normalmente eu sou uma pessoa bem crítica à atual administração, muitos posicionamentos do prefeito, não concordo com muitos deles, mas eu tenho que ser coerente em dizer que pelo menos dessa vez eu estou concordando com alguns pontos que ele tem tomado, não com todos, como foi a situação da abertura das creches nesse período de suspensão, fui contrário, depois o prefeito deu um passo atrás e graças a Deus manteve as creches fechadas. Mas outros pontos que a prefeitura tem tomado, o prefeito tem tomado para tentar evitar a disseminação do coronavírus no nosso município, eu estou totalmente a favor. Aquele carro de som que passa nas ruas, ele tem realmente chegado até as pessoas, né? As pessoas elas têm uma atenção maior quando vê um carro de som na rua. Essa informação realmente chega, principalmente aquelas pessoas mais simples que têm dificuldade de acompanhar telejornais ou até mesmo notícias de internet e tudo mais. Então o prefeito colocou certo esse carro de som na rua. Foi bem feito também a contratação daquelas tendas que vai ter ali no fundo da UPA. Eu espero que nós não precisamos usar, né? Mas acredito que dificilmente, hoje já saiu uma notícia que foi confirmado o caso, já o primeiro caso confirmado aqui em Bauru. Vários outros pontos que a prefeitura tem tomado para evitar a disseminação, até o afrouxamento do comércio, é plausível. O COVID-19 é um vírus que tem uma letalidade alta e uma facilitação de contágio muito fácil. Então, nós devemos ter um mínimo discernimento no seguinte ponto. Muitas pessoas estão achando que já ficou uma semana, já dá para voltar e tal. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, o pior ainda está por vir, né? Vamos supor aqui, eu até coloquei aqui, ó, que se 50% da população pegar esse vírus, nós teremos aí 104 milhões de pessoas infectadas. Se apenas o vírus tiver 1% de letalidade, nós teremos aí mais de 1 milhão de falecimentos no nosso Brasil. E essa previsão é até novembro, dezembro, né? Foi bem colocado até na palestra que o Átila deu, aquele epidemiologista, foi feito, colocou em gráficos e tudo mais. É realmente de assustar. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar a tentar, de todas as maneiras possíveis, evitar a disseminação desse vírus, né? Acabou de soltar uma nota oficial aqui, ó, que... Deixa eu abrir. Que nós temos no Brasil agora confirmados 4.579 casos, 159 óbitos e a letalidade de 3,5. Veja bem o que eu falei. Uma conta com a letalidade de 1%, né, se nós tivermos 50% da população contaminada, passa de 1 milhão. Imagina de 3,5. Então o governador Doria está certo de manter a suspensão, o prefeito João Carlos está certo de manter a suspensão. Nós teremos sim muitos problemas econômicos, nós teremos sim muitos problemas em relação à economia, mas bendito que o Paulo André colocou, que o ministro Paulo Guedes colocou na sua palestra, que tem planos para tentar recuperar a economia, mas eu lembro de uma frase que ele disse que foi, como economista, ele quer que essa suspensão termine hoje para que nós voltamos a produzir, nós voltamos a colocar a engrenagem da economia para funcionar, mas como cidadão, ele espera ficar na casa dele, porque ele sabe que a situação do contágio é muito difícil. Então, bendito pelo Zé Luiz, vamos manter ali a nossa quarentena, sair só para o que é essencial, né? Tentar cuidar dos nossos idosos, eu sei que é muito difícil porque são teimosos, mas vamos torcer para que a hora que chegar esse pico, nós temos nosso município, estado e nação, com suporte, porque a quantidade de casos será muito maior e, infelizmente, nós estamos apenas no início. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Eu volto mais para frente com outro assunto.
Vereador Rafael José Fabretti, com a palavra.
Igual o som dele. Aí foi. Ok. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, população que nos acompanha. Assim como o vereador Paulo André já citou, eu estou tentando me basear em aspectos técnicos, e por isso abro um gancho já falando em técnica para parabenizar os profissionais da saúde do nosso município. Em nome da secretária Nathalie, em nome de todos os representantes da HBB e também da Caminho de Damasco, parabenizo todos os funcionários, todos os colaboradores pela forte luta contra o Covid. Parabenizo também os vereadores que foram favoráveis e que são favoráveis a essa restrição social nesse momento. Acredito que o prefeito, assim como o governador Doria e como vários prefeitos da região, estão tendo que tomar decisões, né? Eles podem até errar e ser, no futuro, dizerem que exageraram, mas não vão poder falar que eles se omitiram do problema, que eles não enxergaram o problema do tamanho que realmente ele era. Vimos aí prefeitos de cidades da região tendo que retroagir nas decisões de abertura de comércio, isso posto porque o próprio Ministério Público já tem a sua linha de entendimento sobre a não abertura do comércio nesse momento. Por outro lado, entendo a situação financeira das pessoas, principalmente que necessitam da rua para trabalhar. Entendo que todos nós sofreremos aí golpes financeiros no sentido de falta de dinheiro. Entendo que várias profissões estão sendo prejudicadas mais do que outras, mas nesse momento eu gostaria que a população e que as pessoas entendessem que nós estamos vendo o mundo passar por isso e temos a chance de fazer com que nosso país seja diferente. Veja bem, nosso país tem um clima diferente, mas também temos um sistema de saúde debilitado. Importante que na nossa cidade, vamos falar aqui de Garça, na nossa cidade nós tenhamos consciência de ficar resguardados de forma social para que não atingimos aí o pico dessa doença de uma forma muito acelerada e gere um colapso no nosso sistema de saúde. Então, não é questão de pegar mais, pegar menos, ter menos pessoas com o Covid ou mais pessoas com o Covid em nossa cidade. A questão é de entendermos que a nossa saúde também é debilitada na questão de dar suporte. Então, toda essa estrutura montada, todos os decretos, todas as falas, todos os profissionais técnicos, desde Paulo Guedes, nosso ministro Mandetta, que há de ressaltar que tem feito um trabalho excepcional, às vezes até indo na contramão do entendimento do líder dele, mas por questões de segurança, a gente tem que entender que isso tudo tem um porquê. São estudos, né? Hoje, talvez, nós não estejamos tão preocupados como ficaremos daqui a algumas semanas, ou duas semanas. Então, entendo que o isolamento social, nesse momento, é muito importante. Por outro lado, entendo também que, com o passar dessa semana e da próxima, esses decretos vão se afrouxando um pouco, no meu ponto de vista. Entendo também que foi colocado pelo vereador Fabinho a respeito dos casos de quem tem material perecível. Entendo que o executivo vai ter alguma saída para essa situação. Em outro caso, é o delivery. Infelizmente, várias lanchonetes aí estão tendo que ficar fechadas e fazer só a entrega do delivery. Então, cada um fazendo a sua parte. Foi colocado também por outros vereadores a questão de equipamentos, né? E é muito bom a gente ficar atentos a esses equipamentos mesmo, indo no nosso posto de saúde, principalmente do nosso bairro, para a gente não se locomover tanto, mas saber como é que está andando lá e está cobrando aí o executivo no que estiver faltando. Tenho acompanhado, tenho que parabenizar a ação da nossa saúde garcense, que está fazendo tudo de uma forma muito bem feita, e espero que passamos por isso juntos. Então, para finalizar, eu peço a todos vocês que entendam que a situação ainda tem muito a acontecer. O pico da doença ainda vai acontecer. Isso é fato, é matemático. Então, fiquemos em nossas casas, quem puder, obviamente. As pessoas que necessitam da economia diária para sobreviver, eu entendo, mas nós teremos que nos adaptar de alguma forma, aguardar aí o andamento dos próximos decretos, e a gente sabe que uma hora, se Deus quiser, isso tudo vai passar. Mas no momento, o que a gente tem que se preocupar é com a saúde, é com o bem-estar dos nossos munícipes, da nossa cidade. Então, parabenizo a todos que estão nessa luta.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente. Ó, na hora que o Reginaldo acabar de falar, eu acho que a gente vai ter que trocar a reunião de novo, vai ter que aquela troca novamente, tá bom?
Pode falar, vereador. Presidente, colegas vereadores, público que me assiste pelas redes sociais, gostaria inicialmente, senhor presidente, de solicitar, talvez seja feito isso, que se fizesse uma minuta, né, um relatório pormenorizado de todas as sugestões e apontamentos que têm sido realizados durante essa reunião. Em especial, achei muito importante o controle das entradas da nossa cidade. Isso é de suma importância para a segurança de nós munícipes, né, de pessoas estranhas virem para o nosso município e acabarem trazendo o vírus, né? Então, como foi colocado o vereador Antônio Franco dos Santos, que se faça realmente um controle das entradas.
Uma parte, por favor, Reginaldo, só para conscientizar vocês, está sendo tudo gravado, tá? Tudo marcado, tá bom? Pode continuar, seria, desculpa aí.
Interessante depois fazer um relatório sucinto e encaminhado ao executivo. Também a questão dos equipamentos da saúde, eu acho que é primordial que os servidores da saúde, desde o médico ao atendente do UPA, dos postos, os motoristas, tenham o total resguardo com relação à sua saúde com a utilização dos equipamentos. Também foi colocada a questão que eu achei importante, a vacinação dos idosos na zona rural. Gostaria de sugerir que os alimentos, diante da carestia que nós sabemos que muitas famílias dos nossos alunos enfrentam, gostaria de solicitar, se não foi feito, que se faça que os alimentos existentes nas escolas sejam direcionados às famílias dos alunos mais carentes do nosso município. Terrível ficar isolado. Sem dúvida, mas mais terrível ainda é passar fome. Só sabe o peso de passar fome quem passou fome. Por isso é muito difícil. E nós temos que olhar, e é o momento de nós darmos as mãos com muito bom senso, com muito equilíbrio, com muita paciência, e para que com sabedoria nós possamos juntos trazer as sugestões, apontarmos as falhas, sem dúvida, mas buscarmos uma solução. Fico imaginando aqui, nós estamos num conflito muito grande. Se de um lado, o comerciante que tem colecionado prejuízos dia a dia, dia após dia, de um outro, nós temos os especialistas que dizem da possibilidade de se agravar cada vez mais a situação e a vida dos nossos munícipes ficar em risco. Por isso eu falo, é uma situação muito difícil, é uma situação intrincada, é um momento delicado do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Por isso nós temos que realmente buscar subsídios os mais possíveis para que nós possamos sugerir ao executivo, para que nós possamos, como eu disse, fazer os apontamentos daquilo que está sendo feito errado, para nós redirecionarmos as ações de forma a atingirmos um objetivo maior, que é a segurança da saúde da nossa população. Como eu disse, foram feitos aqui os apontamentos. Estou gostando desta reunião porque ninguém aqui está para criticar, mas nós estamos aqui com muita seriedade, percebi de todos os colegas que falaram, percebi a preocupação, percebi o desejo de ajudar, de apontar aquilo que nós achamos que deve ser feito. Por isso, reafirmo aqui, temos que continuar no isolamento e que aqueles que são especialistas na matéria possam fazer diariamente uma avaliação para o retorno ou não do comércio. Mas enquanto perdurar o risco, enquanto perdurar a possibilidade de agravamento da situação do surto de coronavírus, infelizmente nós temos que continuar com essa postura por cautela. Por quê? Porque uma vida, a vida dos...
Obrigado, Reginaldo. Eu peço a compreensão dos vereadores de novo, a gente vai trocar a reunião outra vez, vai ter que linkar de novo, tá bom? Uns 2-3 minutos aí. Estão me ouvindo?
Estou ouvindo.
Eu estou.
O próximo é o Rodrigo Gutierrez. Se ele tiver certo, já, por favor, já pode começar.
Ainda não entrou.
Do Gutierrez está liberado? Não voltou? O do Silvio está liberado? Silvio, você está liberado. Você quer falar?
Ô, Wagner. Está me ouvindo?
Sim.
Então, boa tarde, presidente. Boa tarde. Wagner. Boa tarde a todos os vereadores. E boa tarde àqueles munícipes que consideram a nossa reunião. Eu aproveito essa oportunidade para edificar alguns pontos primeiro. Né, antes de listar algumas coisas que eu vejo que é necessário a gente repensar. O primeiro ponto, como já tive a oportunidade de falar para o senhor, é perceber a agilidade que o senhor teve junto com os funcionários da casa para fazer com que a gente pudesse dar a nossa colaboração como vereador, garantindo a nossa segurança. Ou seja, essas reuniões remotas realmente trouxe a tranquilidade para a gente continuar exercitando o nosso papel. O segundo é perceber, como já foi falado aí pela maioria dos vereadores, perceber a agilidade que eu tenho notado no chefe do executivo no uso da informação correta. Porque o maior problema nesse momento que nós estamos vivendo, eu gosto de falar para as pessoas mais próximas, o maior problema que a gente está vivendo, sempre vivemos, mas agora um pouquinho pior, é a questão da gente não saber onde é que está a verdade. Né? Tem momento que a gente pensa que o isolamento é tudo o que precisa ser feito, tem momento que a gente duvida dele. Eu tenho a impressão de que todos vocês passam por essas dúvidas. Porque a gente ouve as autoridades e tem autoridades renomadas que diz que o isolamento não é o ideal. Então é difícil para nós. Então qual que é o meu parecer, a contribuição que eu gostaria de dar para nós todos. Primeiro lugar, é que se nós deixarmos instalar, isso não é novidade que eu vou falar, mas se nós deixarmos instalar no nosso dia a dia uma síndrome de medo, a gente não vai viver o agora. E você vê, nós já estamos há mais de um mês que foi anunciado, se não me engano, o primeiro caso no Brasil, e estamos sem nenhum caso na nossa cidade. E a gente esquece de agradecer a isso. Já é um grande feito, no meu modo de ver. Foram medidas, foram decisões que fizeram com que nós tivéssemos esse privilégio de estar após um mês podendo comemorar que nós não temos nenhum caso efetivo na nossa cidade. Eu tive a oportunidade de falar com a Nathalie, dizendo para ela, transmitindo para ela aquilo que eu sinto no meu dia a dia, que eu falo, meu Deus, se eu estivesse na linha de frente lá na UPA agora para receber um paciente que tem um sintoma, como seria a minha ação? Eu confesso a vocês que eu enfraqueço. Eu sei fazer outras coisas, mas nessa hora eu de verdade temo a minha capacidade de solidariedade, de ação efetiva. Então, a minha fala aqui é mais no sentido assim. Ninguém está dizendo que está tudo normal, mas eu penso que se a gente viver o dia a dia, a gente evita esse sensacionalismo que existe até no meio dessa pandemia, que é da fome. A fome sempre existiu. Infelizmente, nós nunca vamos descartar ela. Mas agora soma-se a essa a pandemia para nós ficarmos desesperados e ver pessoas próximas a gente desesperado, como se fosse faltar o alimento no dia seguinte. Então, não é relevar, mas eu penso que a gente precisa sim comemorar esses 30 dias. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, nenhum dos nossos vereadores estão contaminados. É uma grande alegria ver todo mundo falar com uma responsabilidade tão grande como eu tenho visto aí, e certamente vai surgir alguma coisa concreta. Agora, como o munícipe não consegue entender muitas das vezes, é que nós, vereadores, a gente também não tem a vara mágica, né? A gente sofre, a gente vê situações que a gente não consegue praticamente fazer nada. Então, para encerrar a minha fala, eu quero dizer assim, cada um de nós precisamos colocar para quem nós temos acesso o máximo possível de equilíbrio, baseado até nas coisas espirituais, sim. Mas ficar dentro de casa com atividade e não com síndrome. Ligar a televisão, não dá para ligar a televisão em certos canais. Dá para a gente se informar em canais que vale a pena. E a minha recomendação, talvez o que eu vou falar aqui é uma coisa de leigo, mas, por exemplo, em contato com o pessoal que tem bar e que tem lanche, principalmente esses dois, acho que foi o Fábio aí que falou também, eu tomo as dores dessas pessoas aqui na nossa cidade. São pessoas próximas, mas que eu vejo assim que os argumentos que eles têm usado têm valor e nós precisamos colocar sentido nele. Porque eles estão de mãos amarradas. Eles não têm saída. Então, uma sugestão bem, bem simples, mas...
Obrigado, Silvio. Desculpa aí, o tempo terminou. E com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa tarde, presidente Wagner, amigos vereadores. Meu pronunciamento aqui seria a respeito de parabenizar o pessoal da saúde pelo grande empenho que está se pondo à frente, né, desse caso que a gente está enfrentando no país aí. Aqui na cidade de Garça o pessoal está se empenhando o máximo aqui. E parabenizar a população também, que boa parte estão se resguardando, né, nas suas residências. E isso ajuda bastante a gente tentar achar um modo de evitar o máximo possível a contaminação aqui na nossa querida cidade de Garça, né? Quero partilhar com vocês também que não está sendo fácil. Aqui no distrito de Jaffa também o pessoal, graças a Deus, está se recolhendo bastante nas residências, não está tendo aquele fluxo de pessoas, no caso. Para nós, comerciantes, no caso, não está sendo fácil, porque a gente tem um ciclo, no caso o Wagner já foi, trabalhou no comércio, sabe disso aí, e outras pessoas também. E a gente tem um compromisso do dia a dia, entendeu? Das coisas, isso é um ciclo. Então, à medida que vai ficando difícil, no caso, tanto para o pessoal que não está trabalhando agora, como para a gente também, que a gente está trabalhando, mas não está tendo o movimento esperado, entendeu? Então, eu peço que o pessoal tenha compreensão, se pegue muito a Deus, no caso, para que a gente possa passar logo esse enfrentamento difícil, que tanto para o pessoal do comércio, eu sei que está questionando bastante, entendeu? E só que agora é medida da gente tentar acompanhar o análise dos especialistas, no caso, entendeu? Para a gente não poder estar se agravando aqui no nosso município. A respeito de positivo, no caso, que nem o pessoal está comentando aí, Bauru deu um positivo agora. Se eu não me engano, Lençóis Paulista também, e Botucatu. E Marília, ainda não foi confirmado nada, mas segundo informações que a gente vê aí, que tinha duas pessoas internadas na UTI, esperando o resultado. Então a gente tem que se apegar aí, no caso, e tentar, da melhor forma possível, procurar orientar a população, e se unir nessa hora difícil, no caso, para a gente poder tentar estar transmitindo as informações verdadeiras para o pessoal. E se Deus quiser, logo, logo a gente consegue superar tudo isso. Obrigado a todos aí, uma boa tarde.
Boa tarde. Agora acho que é a minha vez, né? Eu quero falar um pouco também. É o seguinte, eu quero parabenizar vocês, todos os vereadores aí que puseram aqui as suas posições, vocês que colocaram as suas opiniões aqui, cada um tem uma cabeça, eu falo que cada cabeça é uma sentença, e cada lado tem uma verdade, e a minha posição, eu no meu Facebook, no meu trabalhar, eu resolvi colocar adiante, eu sou a favor dos idosos ficar em casa, dos pessoal de risco ficar em casa, mas não sou a favor do comércio ficar fechado. Esse é o meu posicionamento, é a minha pesquisa. Tenho recebido muitas ligações, muitas pessoas atrás de mim, me procurando pela situação que está acontecendo. Hoje eu fui no depósito de gás aí da cidade, já está faltando gás. Bom, eu não quero colocar medo aqui, não quero colocar nada. Então, eu quero dizer o seguinte, que a minha posição... eu estou tomando, eu sei que tem três grupos. Tem o grupo que apoia o presidente, tem o grupo que está na indecisão e tem o grupo que apoia o fechamento do Dória. E eu sou do grupo do presidente, eu não abro mão como vereador, eu dou minha cara aqui, a tapa, e eu não consigo mudar o meu consenso, não entra no meu coração o que está acontecendo, porque eu creio que o que vai acontecer mais pela frente, vai ter, Deus ajude que tenha poucos mortos, mas vai ter muitas empresas quebradas. E para reerguer isso aí, eu sei que não vai ser fácil. Muito sofrimento, sabe? É o que eu penso. Mas eu respeito a opinião de vocês, eu respeito a opinião do prefeito também. No que eu tenho feito no Facebook, até esses dias eu citei o nome do prefeito no Facebook, numa página minha, mas não criticando ele, mas eu colocando a minha posição. Eu me posicionei, é o que eu tenho feito. E espero que eu não tenha magoado nenhum de vocês, o que eu não quero é magoar. Eu só quero respeitar a opinião de vocês e quero também que vocês respeitem a minha opinião. Se eu falar alguma coisa legalista, mentira, alguma coisa, vocês podem cair em cima, eu assumo toda a responsabilidade. Então, essa é a minha posição, tá bom? Deus abençoe. E agora, a gente tem quantos minutos? 30? Tem 25 minutos ainda. Então, vamos começar o seguinte. Como tem 30 minutos, para não ficar desigual, eu quero ver se vocês concordam. Vamos passar 3 minutos para cada vereador? Pode ser?
Pode ser. 3 não dá.
Pode ser.
3 não vai dar tempo. Nem...
3 dá, dá.
Não, mesmo que não der tempo, eu pego e prorrogo um pouco. A sessão. Bacana. Pode
estar 5 minutos de novo. Ô, presidente,
não, 3 minutos.
Pela ordem.
3 minutos.
Pela senão ordem.
Vai passar
pela ordem, presidente.
Sim.
Não, pela ordem. Nós estamos aqui, consulta o plenário. O plenário é soberano. Só vou o senhor consultar o plenário aí. O plenário é soberano.
Eu tenho um roteiro aqui que a sessão termina 18h45. Então, o que eu vou fazer vai passar das 18h45. Tá bom para vocês?
Tudo bem, para mim não tem problema algum.
Então, o bacana, 3 minutos. Fazendo favor,
Concordo com 3 minutos.
Concordo com
3.
Concordo com 3 minutos.
3.
Concordo com 3 minutos.
Concordo.
Pode ser 3 minutos.
Posso? É minha vez de falar, presidente? Não estou ouvindo sua voz. Eu não sei que hora que vai começar aqui, porque eu não tenho tempo.
Tá. Ô, bacana. Você
precisa me anunciar. Oi.
Sim, você está com uma palavra. Vou anunciar agora.
Não, pode começar. Mas tem que me anunciar para me colocar o tempo, tá? Bom, não, primeiramente eu gostaria de... Tá. Primeiramente eu gostaria de falar os 5 minutos, porque na verdade a gente veio aqui para discutir os assuntos de interesse para a sociedade, então eu não vejo motivo de não ser 5 minutos, mas enfim, quem decide é o plenário. Outra coisa que eu queria dizer, o presidente ele colocou do lado do comércio, eu quero falar também aqui, ele falou da questão de morte por fome. No Brasil morrem 17 pessoas por dia de fome, e isso não está nas estatísticas, são mais ou menos mais de 6 mil pessoas que morrem por ano de fome no Brasil, tá? Outra coisa que eu pesquisei também é sobre o coronavírus, um doutor da OMS, da Organização Mundial de Saúde, Edson Durigon, vocês podem procurar aí depois, vocês vão achar. Ele coloca que esse vírus, ele se propaga mais no frio, tá? Que nem na China, no Japão, não sei se vocês viram hoje aí, tá nevando. Na Europa também está frio e nos Estados Unidos também está frio. Então, ele coloca esse posicionamento. E ele vai mais além. Ele fala que a epidemia SARS, que está sendo bem falada e que é um coronavírus também, em 2003, ele só se propagou em países frios, né? Esse vírus ele não tem tanta letalidade em países tropicais, como África, Brasil, enfim. Então, é um posicionamento que eu também li uma matéria sobre essa. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele não está também. Ele sabe que essa doença, ela vai matar muita gente no Brasil, mas também ele deve ter algum estudo. Ele não é tão ignorante para sair falando asneiras aí como a mídia tem pregado isso. O presidente, ele tem, como o Paulo André disse, tem as medidas econômicas que ele está aplicando, né? A nível federal, para os municípios, enfim. Então, a gente precisa também ver esse lado econômico do município. Eu acho que o comércio ele está perdendo, né? Muitas pessoas trabalham de dia para comer à noite, essa é a realidade, e o poder público não vai fazer nada para levar a comida para a casa deles. Né? Ninguém vai fazer. Né? Quem? Vamos pôr um exemplo aqui bem claro, se esse pessoal parar de trabalhar durante um mês e não tiver dinheiro para pagar as contas, prefeitura e vereador e presidente, governador, deputado não vai levar comida na casa do pessoal. Então, essa é uma realidade que tem que ser discutida também. Então, eu vou botar também esses pontos aqui, porque a doença mata, mas a preocupação desse pessoal para o futuro também vai ser muito grande. A miséria que vai se instalar aqui na nossa nação. Muitas pessoas querem comparar Brasil com Estados Unidos. É totalmente ignorante uma pessoa que compara a economia dos Estados Unidos com a economia brasileira. Lá não tem corrupção, que nem tem aqui. Aqui esse pessoal dizimou, né, o país com a corrupção e no Estado.
Fábio Policinani, com a palavra.
O áudio. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá. Eu vou ser bem rápido e objetivo. Bom, eu falo que só parabenizar o pessoal não é o necessário, né? Nós temos que parabenizar, sim, os funcionários da Rede Municipal de Saúde, porque são heróis. Eles estão ali fazendo muito com pouco, tá? Então, que Deus abençoe e guarde a todos. Agora, fiquei feliz em saber que já foi conversado com o prefeito para que esses ambulantes não percam mais do que já vem perdendo, tá? Produtos perecíveis sendo jogados fora, pessoas vindo na minha casa pedindo por favor para que tome providências e tal. Eu gostaria de pedir, aproveitar essa reunião, para que o prefeito tomasse providência. As edículas que fazem festas, continuam fazendo festas. Domingo eu precisei ligar para a fiscalização, então vamos tomar providência. Não adianta a gente se resguardar dentro de casa, os idosos e os jovens vão para as bagunças, para as festas, depois traz para dentro da casa. Aí fica difícil. Então vamos fiscalizar isso daí, pedir para o prefeito que fique atento quanto a essa situação, porque nós não estamos de férias, gente. A população tem que se conscientizar disso. Quanto ao comércio abrir para atender a população de forma vem, pede, sai, vai embora, pede, sem deixar entrar. Hoje eu andei na cidade, pude ver vários locais com cordinhas na porta, você chega, pede e vai embora. Você entendeu? Não estão abertas. Mas a gente pôde ver que alguns estão fazendo dessa forma para não perder. Por quê? Trabalham com comida. Então, assim, são produtos que vêm, são produtos que vão perder. Mas é isso daí, galera. Vamos ficar em casa aí, o pessoal que tem acima de 60 anos, se cuidar. Precisar de nós, vereadores, pelo menos da minha parte, pode entrar em contato com a minha pessoa. Acredito que os demais também. Estamos à disposição. Precisar de mim, eu saio da minha casa e vou até vocês. Bom, a todos aí, uma boa semana, que Deus abençoe e guarde a todos, tá bom? Um abraço.
Janete Conessa vai falar com a palavra.
Vou falar. Tá me ouvindo?
Sim, pode falar.
Tá. Foi falado aí da... Quero reforçar. Da merenda que não está sendo feita nas escolas, que o prefeito... mande para casa daquelas crianças que têm mais dificuldade. Isso não é difícil de ser feito. Então, é coisa fácil de diagnosticar e tomar essa providência. É outra coisa. Eu tenho percebido que a gente fala muito nas pessoas que vão pegar o vírus. A gente nunca pensa que a gente ou que um dos nossos pode pegar. A gente está pensando nisso? Ou a gente ou um dos nossos filhos, dos nossos familiares, pode ser um deles. Vamos pensar nisso, viu, gente?
Tá. Seu Zé Luiz, vai falar?
Vamos lá. Eu queria falar também, porque a gente que tem filho na estrada, igual eu tenho, 3 filhos motorista, a gente fica muito preocupado com a ida e vinda deles. Certo? Isso é muito difícil para a gente ficar pensando nessa situação, ficar em casa esperando a notícia deles. Porque a gente fica, tá de castigo, né? Eu fazer moda do outro, eu tô de castigo. Eu gosto de ir na praça jogar baralho com o Zé e eu não tô conseguindo. Não vou achar o Zé lá, porque eles também tá resguardando. Né? E é isso que eu peço para vocês tudo. Se resguardem. Fica dentro de casa. Não sai não. Se não tiver necessidade, não sai não. Pede para alguém mais novo buscar. Porque aqui em casa, minha filha vem aqui de carro, vai no mercado, vai no banco. Tudo que tem que fazer é feito. A mulher não deixa nem eu sair no portão. Mas está bom. Graças a Deus, está muito bom. Muito obrigado.
Obrigado, seu Zé. Está aberto. Marcão do Basquete, uma palavra.
Bom, nessa participação final minha hoje, gostaria de deixar minha solidariedade aos autônomos, que realmente são aqueles que mais têm sofrido. Eu sou daqueles que têm acompanhado e seguido as questões técnicas, né? Então eu opto pelo isolamento. E eu sei o tanto que o pessoal tem sofrido. Dentro da nossa possibilidade aqui, né, a gente tem incentivado o consumo junto aos pequenos comerciantes. Né, isso é o que eu e minha família tem feito nesse momento de dificuldade. Né, eu acho que a gente tem que estender a mão e ajudar quem mais precisa. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que ajudar os pequenos, vamos falar dessa forma, né? Os pequenos comerciantes, os autônomos, que por conseguinte estaremos ajudando o sustento, né, da sua família. Eu lembro que em Marília já são 8 pacientes internados e 55 casos suspeitos de coronavírus. Eu respeito, foi falado aí pelo presidente Wagner, eu respeito a sua posição, viu, presidente, com relação a sua posição de ser favorável à abertura do comércio, tá? Eu respeito, não vou lhe criticar, não. Até porque você deixou bem claro isso junto às redes sociais. É um posicionamento seu e a gente tem que respeitar, né? Eu só não concordo levando em consideração os aspectos técnicos dessa questão. E para finalizar minha participação, eu gostaria, a exemplo de todos os colegas, né, parabenizar os funcionários aí da saúde, né? Sem dúvida, eles são os nossos guardiões, os nossos guarda-costas neste momento de isolamento social, um momento que nós não estávamos acostumados. Eu, como professor, fico imaginando o que os pais estão fazendo com os filhos o dia todo em casa, né? Então, enfim. E eu tenho certeza, sendo otimista, que na próxima reunião que nós tivermos por aqui,
Obrigado, vereador Marcos. O tempo acabou. Patrícia Morato Marangão, com a palavra.
Obrigada, presidente. Bem, para encerrar minha participação, eu gostaria de comentar sobre o nosso comércio. Infelizmente, Wagner, a gente sabe que muitas lojas vão acabar fechando. Eu venho sendo procurada por muitos que não vão conseguir no próximo mês pagar aluguel, pagar funcionário. Então, muita gente já vai estar fechando o seu comércio agora nesses próximos dias. E eu gostaria também de fazer um pedido ao chefe do executivo que ele abra um diálogo em suas redes sociais com aqueles funcionários que estão trabalhando direto, porque alguns ficaram em casa e aquele serviço que é essencial continua, mas que ele deixe a mensagem para esse funcionário que está trabalhando e que muitas vezes acha injusto aqueles que ficam em casa e ele todo dia seguindo a sua rotina normalmente. Então, que o prefeito esclareça o porquê de tudo isso estar acontecendo. Também que nesse grupo, né, que foi criado pela administração, que a gente seja atualizado. Eu sei que também nas páginas oficiais da prefeitura a gente vai acabar encontrando, mas que o chefe do executivo sempre nos atualize das suas ações e dessas compras sem licitação que estarão acontecendo também. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, não podemos dizer até 7 de abril, até 30 de abril, se no mês de maio tudo será normalizado, mas assim como disse o vereador Silvio, vamos viver o dia de hoje agradecendo a Deus por não sermos, né, acometidos por este vírus, que ele nos blinde, nos proteja e também que proteja toda a população aqui da cidade de Garça. Muito obrigada.
Depois falo. Paulo André, uma palavra, Paulo. Obrigado, Patrícia.
Obrigado, presidente. Bom, em primeiro lugar, eu quero colocar que, viu, Wagner, de forma alguma, acho que alguém deve se sentir ofendido com o seu pronunciamento, com o seu posicionamento, até porque, plagiando aquilo que foi dito pelo ministro Paulo Guedes, aqui há a possibilidade de pessoas pensarem de forma diferente a respeito do mesmo problema, diferente do que acontece, por exemplo, em países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, onde lá a gente não escuta nenhum tipo de posicionamento contrário, porque lá é aquilo e acabou, né? Então, graças a Deus, a gente vive em um país ainda democrático. E coloco também que eu concordo muito o que foi dito pelo vereador Silvio, que ninguém sabe exatamente qual é a melhor forma de agir diante da situação. Então, acho que cabe a nós ouvirmos as pessoas que estão, em especial das ordens que vêm do governo federal, porque embora o presidente Bolsonaro tenha feito alguns questionamentos diferentes, as orientações ainda continuam sendo as mesmas, tanto por parte do Ministério da Saúde, quanto por parte do Ministério da Economia. Então, acho que a gente deve seguir as ordens que vêm de cima, porque lá é onde estão os especialistas que vão nos orientar a fazer aquilo que é melhor, pelo menos é isso que a gente espera. Para concluir aqui o que eu estava dizendo no início da minha manifestação, a primeira vez que eu tive a oportunidade de usar a palavra, eu quero apenas colocar que na data de hoje, no período da manhã, foi publicado pela administração municipal um decreto de calamidade pública. E eu entendo que, junto com um decreto de calamidade pública, é necessário que venham também uma série de medidas demonstrando onde é que o poder público vai cortar aqueles gastos que não são essenciais. Porque uma cidade que está em calamidade pública, como foi colocado pelo decreto, é importante que o prefeito demonstre que gastos não essenciais serão cortados. Então, meu tempo é curto, mas apenas para informar os nobres colegas que eu estou formulando um documento e que encaminharei, sim, ao Executivo Municipal uma série de sugestões para que ele possa justificar esse decreto de calamidade pública, também demonstrando onde ele vai cortar a despesa. Porque o que acontece? A gente sabe que com esse decreto ele fica liberado de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Mas essa lei ela é muito importante porque ela garante o futuro financeiro do nosso município. Então é o seguinte, estamos em calamidade pública? Sim, estamos. Mas então, esse gasto não são essenciais, serão cortados pelo município também. Então acho que é isso que nós temos que fiscalizar e cobrar. Muito obrigado. Parabenizo também aqui todos os funcionários da saúde que têm feito um trabalho excepcional.
Obrigado, Paulo André. Com a palavra o vereador Pedro Santos. Eu só peço aos vereadores que não se desliguem, não, que tem um recado para dar no final aqui, fazendo um favor, tá bom? Pedro Santos, pode falar.
Presidente, para encerrar a minha fala, muito foi colocado que nós, garças, nós não temos nenhum caso. Mas lembrando que nós temos várias pessoas aguardando o resultado. E esses exames são feitos todos em um lugar só. Imagina a sobrecarga. Tem lugares que demoram até 3 dias.
Ó, a internet do Pedro que travou, tá? Não foi a nossa. Avisa o Pedro, se alguém puder avisar aí. Volta o tempo do Pedro. E vamos pro próximo. Pode ser. Voltou? Tá sem áudio, não voltou não.
Mas ele tá sem áudio.
Ele tá sem áudio lá. Ele tá mexendo no dele. Ó. Então, pessoal, com a palavra o vereador Rafael Frabetti. Depois a gente volta no Pedro. Por favor.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Entendo que essas reuniões devem continuar acontecendo para que a população saiba que nós, como representantes da população, também estamos agindo, estamos trabalhando. Tenho certeza que cada um dentro da sua esfera, cada um dentro das suas condições, alguns ajudam de um jeito, outros ajudam de outro, mas tenho certeza que todos estão sendo procurados, né? Falando a respeito de comparações de países, realmente nós não podemos comparar o Brasil com um país como Estados Unidos, como Europa. Mas nós já temos aí situações de Emirados Árabes e países da África, que são países quentes como os nossos, que a proliferação é já estimada a aumentar nos próximos dias. Temos também que entender que hoje, nesse momento, nós temos um pensamento. e mais que daqui a alguns dias as coisas podem mudar e nosso posicionamento pode mudar também. Percebo que com o passar dos dias, as informações vêm se alterando e nós precisamos ir nos adaptando, né? Com relação ao comércio, às pessoas que necessitam principalmente de trabalhar para se alimentarem, vamos aguardar aí que o governo do estado e o governo federal e também o governo municipal, através dessas informações, possa auxiliar de alguma forma, já que nós estamos pedindo a reclusão social, que tenha alguma forma de auxiliar essas pessoas. Entendo também que todos vão sofrer algum tipo de recessão, todos, qualquer área, né? O fórum está parado há 30 dias, então há 30 dias não existe movimentação processual, assim como o comércio está parado também até dia 7, assim como as indústrias estão paradas também. Entendo que isso vai trazer sim uma dificuldade financeira para o nosso país, óbvio, mas que nesse momento ou é o dinheiro ou a saúde. Quando pudermos encaixar os dois e colocar a saúde sempre em primeiro lugar e a questão financeira para começar a rodar com o nosso país, acredito que vai ser o momento ideal para que a gente converse a respeito da abertura do comércio. Continuo dizendo, sigo as orientações técnicas do nosso ministro Mandetta e também do nosso ministro Paulo Guedes. Lembrando que todos os líderes que não adotaram a quarentena ou que recusaram ou que desfizeram da quarentena voltaram para trás e os que não voltaram estão arrependidos por conta do número de infectados em suas cidades e países. Então, peço a todos que fiquem em casa, na medida do possível, e aguardem novas informações dos decretos estaduais, municipais, das ajudas.
Aí vai. Obrigado, Rafa. O Pedro está liberado?
Tá me ouvindo?
Sim, com a palavra, Pedro.
Ô, presidente, outro ponto. Alguns vereadores colocaram no posicionamento do nosso presidente Jair Bolsonaro, incentivando a abertura do comércio. Porém, ele fala, só que ele não põe no papel. Então, ele deveria... O primeiro passo do presidente, antes de falar, deveria ser de colocar um decreto. O senhor, todas as vezes que o senhor presidente toma alguma atitude dentro da Câmara, o senhor coloca no decreto, concorda? O presidente fala para abrir o comércio, só que ele não coloca no decreto. Então, fica só palavras, né? Numa situação dessa, está ficando difícil. Algumas ideias que eu gostaria de colocar para o nosso executivo municipal seriam a vacinação para os policiais e também para as pessoas que trabalham em serviços emergenciais. Nós temos hoje no nosso município 15 respiradores, acho que esse número está reduzido, nós devemos trabalhar para ter mais respiradores no nosso município. A cidade de Galha, aqui do lado, o prefeito lavou a cidade com cloro, eu acho que seria uma boa ideia para o nosso município, juntamente com o SAE ali, água com cloro, lavar o centro da cidade, ainda mais se houver uma abertura do comércio. Outro ponto, a Secretaria de Educação pensar em uma estratégia para fomentar as atividades educacionais das crianças nesse período que estão afastadas aí das aulas, intensificar a fiscalização em praças e campos, que você vai no fundo das vilas, os campos de futebol estão cheios e infelizmente está difícil. Seis, pensar em eliminar aí as possibilidades de contágio que tem dentro do município, até mesmo limitando as entradas. Encerro minha fala na nossa reunião de hoje, parabenizando os funcionários da saúde, que com certeza estão sendo essenciais e eu acredito que devem sim ser valorizados e principalmente agora ter a sua segurança vindo em primeiro lugar, porque muitas vezes os funcionários que estão ali, eles estão trabalhando em plantões puxados, um caso atrás do outro, e isso dificulta muito. Então, que a Secretaria de Saúde, através da Natri, como também a HBB, através do Rogério, e o prefeito municipal, pense nessa situação de vários plantões desses funcionários, para que eles tenham um período para descanso e, principalmente, dos IPI de segurança. Então, tenham todos uma boa noite e obrigado, presidente Wagner, e a todos os vereadores.
Eu peço de novo a compreensão dos vereadores aí, e a gente vai ter que trocar a reunião de novo. Um ou dois minutos tá de volta. Aí vocês voltam no link aí, porque tem Reginaldo, Rodrigo, Silvio para falar ainda. Pode fazer, o Fabiano. Tô no ar.
Alô.
Depois você avisa como tá. O Reginaldo tá no ar?
Ainda não.
Só não.
O Rodrigo, eu, você e o Silvio.
O Rodrigo. Então, faz favor, Rodrigo, já faz uma palavra.
Presidente?
Oi, Fabiano. Presidente? Foi emoção, Fabiano.
Presidente?
Oi, pode começar o...
Não, na minha participação final, eu só quero partilhar com os vereadores que a gente possa se manter unido nesse enfrentamento que a população tanto precisa de nós, que a gente possa ser coerente com a colocação do companheiro, com a colocação do vereador, e na hora sensata, no caso, tiver que partilhar alguma coisa com o vereador, que chame no particular, que compartilhe com ele, a não entrar em debate, entendeu? Porque isso aí, nesse momento agora que a gente está enfrentando, não vai agregar nada, entendeu? Então eu só peço que os vereadores sigam com essa educação, com essa compreensão um com o outro, e que a gente possa se unir cada vez mais para a gente poder passar esse enfrentamento juntos e levar sempre a informação verdadeira para a população e se resguardar da melhor forma possível. Uma boa noite a todos aí, obrigado pela participação na reunião e vamos continuar assim, unidos, beleza? Uma boa noite a todos, obrigado.
Deus abençoe, Gutierrez. Fica com Deus. Reginaldo Parente, tá no jeito?
Alô, bom.
Oi, pode falar, Reginaldo.
Boa noite, presidente, mais uma vez. Encerrando a minha participação e queria agradecer a todos os vereadores que participaram, porque achei muito produtiva e entendo que, como eu falei, muitos apontamentos, muitas sugestões foram realizadas e certamente vão agregar elementos para que o executivo tome crie atividades para que nós solucionemos os problemas que estamos enfrentando, né? O mais rápido possível. Temos que amenizar os reflexos desse surto de coronavírus, sem dúvida alguma. Não poderia deixar de falar aqui uma palavra de gratidão aos profissionais da área da saúde. Sem dúvida alguma, eles são a linha de frente do nosso município no que se refere ao tratamento dos nossos pacientes. Tenham força, ânimo. E minha palavra é que vocês sejam a mão amiga no momento da necessidade daqueles que estão padecendo com enfermidade. Continue perseverantes. Também gostaria de externar a minha solidariedade aos comerciantes. Não estou alheio de forma alguma às situações que eles estão vivenciando. Por isso que eu disse que é importante ser diariamente reavaliada essa questão de fechamento ou não, mas nós temos que nos pautar em critérios técnicos unicamente. Eu espero, e esse é o meu desejo, que essa situação seja solucionada o mais breve possível, que nós possamos ver o nosso comércio ativo novamente, nós possamos ver a nossa cidade com as pessoas se movimentando, gastando, comprando. Esse é o desejo do meu coração e a minha oração para que Deus abrevie toda essa situação de adversidade. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Silvio Ruela.
Presidente Wagner, só para encerrar, eu estava dizendo da questão das dores que eu tomei, sobretudo do pessoal que fazem lanche e dos bares. Deve existir outras atividades que estão bastante prejudicadas. E a minha sugestão simples, o Fábio já falou aí, o vereador Fábio Policinari. Eu penso que se a gente fizesse uma fita isolando esse lugar, as portas dos bares,
e permitir que aquele proprietário fique ali dentro zelando daquele local, ele já vai se sentir bem, porque não fica aprisionado em casa, e ele atende aqueles que por ali estiver passando e foram embora para consumir o produto daquele lugar. No lanche a mesma coisa. E aí daria para fiscalizar, para poder não deixar aglomerar, para não deixar montar mesa. Isso é uma solicitação que eu estou fazendo para vocês, se vocês concordem, e para a gente encaminhar pro prefeito também, para poder tirar esse pessoal desse sufoco. E uma outra questão que hoje eu estive com o João Carlos e ele me orientou bem, tinha muitos munícipes me questionando e até criticando as atividades do executivo, falando sobre a festa da cerejeira, porque eles não tinham um esclarecimento. E conversando hoje, eu fui muito bem informado pelo próprio João Carlos, dizendo assim, olha, nós estamos tratando dia a dia e nós vamos fazer da seguinte forma, no mês de abril a gente vai julgar os eventos de maio e assim sucessivamente. E a opinião dele é que ele acha mesmo quase impossível fazer festa da cerejeira. Então, aqueles munícipes que me questionaram, é esse o posicionamento, a festa não está nem decidida que faz nem que não faz, mas nós vamos viver, como eu falei no outro momento, o dia a dia. Eu agradeço e parabenizo todos os colegas pela determinação.
Obrigado, Silvio. É, agora é minha vez, eu quero falar rapidinho. Eu quero dizer para vocês que, às vezes, no WhatsApp, eu tenho tido umas faíscas com o prefeito, por causa do meu pensamento, o pensamento dele. Eu parabenizo ele pela forma que ele está levando essa situação. É, eu sei que muitas coisas pesam na vida dele, na cabeça dele, no trabalho dele. É, só que, para mim, tem um tanto que chega no extremo que aquele extremo eu não concordo. Então, mas o que eu não concordo é dos pequenos, das pequenas empresas ficar parada. É um pensamento que eu tenho, mas não sou contra o trabalho dele. Eu sei que ele está se desdobrando. Eu não tenho nada contra o prefeito. É meu amigo. É, gosto dele. Quando alguém fala mal do prefeito em coisas que eu sei que é mentira, eu defendo ele, vou continuar defendendo. Mas eu vou continuar defendendo a minha ideologia de quem me procura. São muita gente que me procura, muitas pessoas me procuram, tá bom? Então esse aí é o meu posicionamento. E eu quero passar para vocês aqui, ó. Eu sei que vocês receberam o roteiro da reunião, que diz assim, ó: não havendo mais oradores inscritos, informo que caso os edis queiram apresentar pedido de informações ao executivo, o mesmo deverá ser protocolado pelo interessado via um DOC, devendo o prazo para resposta obedecer o disposto no inciso 19 do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal. Destaco que, em caso de dúvida, os vereadores da casa estarão aptos para auxiliá-los, não havendo mais itens a serem tratados, está encerrada a reunião. Deus abençoe a todos. Desculpa se eu errei em algum momento. Grande abraço.